Agora, na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Cultura de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Dia 1 de janeiro celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e comemoramos o Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal. Hoje vamos nos deter na paz, o dom mais precioso que uma pessoa pode ter. O evangelista João, capítulo 20, versículos 19 a 21, recorda o que aconteceu no domingo, dia da ressurreição do Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Os padres deonianos de Lisboa assim comentam essa passagem. Podemos compreender a saudação de Jesus como um desejo. Mas podemos também traduzir: a paz para vós. Isto é, segundo as próprias palavras de Jesus na tarde de Quinta-feira Santa: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Essas palavras são doravante realizadas, eficazes. Jesus não deseja somente que os seus discípulos estejam em paz. Dá-lhes verdadeiramente a sua paz. Não é a paz que o mundo dá. A paz do mundo é a ausência de guerra e de violência, muitas vezes a paz dos cemitérios. A paz que Jesus dá é a plena realização da vontade criadora do Pai. Deus criou seres humanos para que eles sejam a sua imagem, isto é, em dependência de amor com Ele. É construindo entre eles relações de amor que os seres humanos permitirão a Deus imprimir nessas mesmas relações a imagem do que é em si mesmo no mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, a vontade criadora de Deus é também que os seres humanos dominem a terra, que façam do seu próprio corpo e do mundo material o lugar cósmico onde o amor pode espalhar-se e encarnar-se. A paz realiza-se apenas quando se cumpre esta tríplice harmonia: a harmonia dos seres humanos na sua relação com Deus, harmonia nas suas relações mútuas e harmonia com o seu corpo e o cosmos. A paz é uma totalidade de luz. É isso que Jesus veio cumprir. Reconciliar os homens com Deus, reconciliá-los entre si e, no seu corpo de ressuscitado, fazer entrar o próprio cosmo nessa luz. A paz acontece assim, plenamente dada na sua presença pela força do Espírito Santo. Resta-nos apenas acolhê-la. Ora, o que é obstáculo à paz é a recusa da vontade criadora, a recusa do amor. Eis porque Jesus dá aos apóstolos o poder de absolver os pecados, isto é, de afastar o obstáculo que impede a livre circulação do amor. Acolhendo a presença de Jesus, deixando-o depositar em nós a fonte de toda a reconciliação para reaprender a amar, permitimos que ele continue em nós a sua ação de paz. Talvez você e eu tenhamos acolhido bem essas palavras, essa explicação, mas olha lá, como diz nosso querido arcebispo Dom Wilson, pode ter surgido uma dúvida. Se é assim, e é, porque em outra passagem, Lucas 12:51, Jesus lança esta pergunta: julgais que vim trazer paz à terra? Vamos buscar a explicação agora com o padre Alfonso Milagro, missionário claretiano, autor de várias obras de sucesso. Diz ele: o tempo que se inaugura com a presença de Jesus no mundo não é tempo de comodidade, mas de esforço, luta e decisão. O tempo da paz virá depois. O trabalho e o esforço, luta em sentido amplo, pela instauração do reino de Deus, provoca a divisão dos homens. Uma vez que uns se lançam decididamente à instauração no mundo da justiça, da verdade, do amor e da paz, enquanto outros dificultam também decididamente essa ação. Chegou então o momento das decisões. Não existe lugar para neutralidade. A decisão, a favor ou contra Jesus, quebrará a paz no próprio seio das famílias. Nem toda paz é aceitável. Existe uma diferença muito grande entre a paz das alturas e a paz dos pântanos, entre a paz dos conventos e a paz dos sepulcros. Não será aceita a paz da indecisão ou da neutralidade, nem a paz da aceitação de um statu quo injusto e opressor, nem a paz que provenha do não querer comprometer-se com a própria ação e a própria vida para o advento do reino de Deus, esperando que sejam outros aqueles que se queimem, ou sejam talvez os anjos de Deus os que venham a fazê-lo. Não interprete mal este evangelho. Jesus veio para trazer a guerra contra nós mesmos, contra nossos instintos, contra nossas paixões, contra nosso orgulho e egoísmo, mas não veio para trazer-nos a guerra com os outros. Se conosco devemos ser exigentes, com os outros devemos mostrar-nos tolerantes. Se conosco devemos ser duros, com os outros devemos ser suaves. Se conosco devemos ser difíceis em assar justificativas para nossas ações, com os outros devemos ser compreensivos. Guerra contra nós mesmos, paz com os outros. Guerra contra nós mesmos, não permitindo certas reações que poderão ser muito naturais, mas que por isso mesmo são muito pouco sobrenaturais. Paz para com os outros, oferecendo-lhes sempre bondade, doçura, amabilidade e boas maneiras. Exijamos de nós mesmos sempre mais, mas não sejamos exigentes para com os outros, pois nós desconhecemos nossas possibilidades. Padre Alfonso confrontou a paz das alturas com a paz dos pântanos, o que me fez lembrar de uma pequena meditação de Dom Hélder Câmara, o arcebispo de Olinda e Recife, que levantava de madrugada para rezar e na oração seguida da ação, das lutas muitas vezes sérias e difíceis de cada dia, vivia em paz. A paz das alturas. Ele falou assim: quem vê um pântano à luz da lua pode enganar-se. Aquela lhe parecerá uma visão de paz, mas por baixo não passa de podridão e lama em fermentação. Nós não queremos a paz dos pântanos, a paz enganadora que esconde injustiças e podridão. Aproveitemos a reflexão de outro arcebispo brasileiro, também ele morto em odor de santidade, como Dom Hélder. Dom Luciano Mendes de Almeida, de Mariana, Minas Gerais, na conferência pronunciada no Congresso Eucarístico aqui em Florianópolis, em 2006, sobre Eucaristia e Transformação da Sociedade, disse assim: a paz vem da confiança no amor de Deus. A paz diferente que o mundo não dá é a certeza de que Deus nos ama e nos deixa viver neste mundo para fazermos o bem aos outros, para ajudarmos os outros. Até agora conhecemos as palavras de dois arcebispos e de um sacerdote. Seria bom ouvirmos também as de um leigo, de Higino Giordani, um mestre entre os escritores italianos e político dos melhores que a Itália já conheceu. Em Diário de Fogo, obra publicada logo após sua morte, em 1980, lê-se o que ele escreveu em 20 de novembro de 1942, nos duríssimos tempos da Segunda Guerra Mundial. Se escutamos o rádio, ouvimos, de um modo ou de outro, falar de naufrágios, bombardeios, desgraças e programas para continuá-los. Veja só, Paganini, hoje escutamos palavras de paz, escutamos música, escutamos boas notícias, também notícias menos boas, mas naquele tempo ligar o rádio era para ouvir falar de naufrágios, bombardeios, desgraças e programas para continuar esses bombardeios e essas desgraças. Continuemos com Higino Giordani. Se lemos os jornais, há anos verificamos uma história trágica, obsessiva, de extermínio, fome, incêndio, morte e sangue. E se ouvimos a nós mesmos, não sofremos tanto pela fome, pelo padecimento que nos envolve, quanto para que o próximo não padeça mais. Pensamos entre espasmos como fazer para que não se sofra mais. Estamos abandonados a uma reviravolta moral. Gente que quer construir ao reverso, caminhar de cabeça para baixo, revirar a gravitação universal. Nascemos para a vida e trabalhamos para a morte. E uma vez que o amor é o único que destrói as dificuldades, edificamos todo o sistema de ideias segundo um princípio de ódio. Como se tivéssemos vindo ao mundo para nada mais fazer do que tornar a permanência aqui intolerável. Tudo isso, meus irmãos, é sinal de que a morada onde teremos a paz não é aqui. Forte esta reflexão de Gino Giordani. Falta-nos colocar uma mulher, uma santa, no rol dos que citamos. Apresentemos Santa Teresinha do Menino Jesus. No dia 3 de agosto de 1897, menos de 60 dias antes de sua morte, uma irmã no convento lhe perguntou: que fizestes, Teresinha, para chegar a essa paz inalterável que é a vossa partilha? Sua resposta é verdadeiramente simples, profunda, cheia de significado, de vida, de santidade. Esqueci-me de mim mesma e tratei de não me buscar em nada. A chamada Santa das Pequenas Coisas sofria terrivelmente, sofria com a tuberculose, mas amava Jesus, amava os que se aproximavam dela e por isso não perdia a paz. A paz das alturas, não a paz dos pântanos. A paz dos conventos, lá em Lisieux, na França. Não a paz dos sepulcros, como definiu o padre Milagro. Nove anos atrás, recebi dos padres salesianos uma reflexão muito bonita intitulada A Paz Perfeita. Conta-se que havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e então teve que escolher entre essas duas. A primeira era um lago muito tranquilo. Esse lago era um espelho perfeito onde se refletiam calmas montanhas que o rodeavam. Sobre essas montanhas encontrava-se um céu muito azul, com suaves nuvens brancas. Todos que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia descer espumosa torrente de água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, notou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído da violenta camada de água, estava um passarinho placidamente sentado. Qual você pensa que foi a pintura ganhadora? O rei escolheu a segunda. Sabe por quê? Porque, explicou o próprio rei, paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Esse é o verdadeiro significado da paz. Santa Gema Galgani viveu apenas 28 anos, morrendo em 1903. Passou a vida perto da cidade de Lucca, na Itália, e teve de sofrer vexações de todo gênero, do maligno, que frequentemente lhe batia, deixando-lhe sinais no corpo e aparecendo-lhe em várias formas para induzi-la ao pecado. Essa, a quem chamavam a Menina da Graça, escreveu: recomendam-me a paz. e embora os que me veem pensem que não a possuo, isso não é verdade. Se me mostro séria e calada, isso é só exteriormente. No meu interior, gozo de verdadeira paz. É como a pintura de que o rei mais gostou. A montanha estava sem verde, o céu mostrava-se triste, os problemas, as águas, desciam volumosas em costa abaixo, mas ali, no meio de tudo, um passarinho descansava em seu ninho. E Santo Afonso Maria de Ligório, autor de livros importantes como Glórias de Maria, fundador da Congregação dos Redentoristas, ensinava com sua bem-vivida vida de 91 anos. O coração do homem jamais encontrará a verdadeira paz se não livrando-se de tudo o que não é de Deus. Ah, como é difícil isso! É a estrada do nada de São João da Cruz. É o esquecer-se de si mesmo e tratar de não se buscar em nada de Santa Teresinha. Creio sinceramente que por si só o coração humano não consegue tanto. É necessária a graça divina, o dom do Espírito Santo, o dom da paz, fruto do Espírito Santo, como aponta São Paulo na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Peçamos então o dom da paz, a graça de nos despojarmos de nós próprios para amar e servir. Então teremos a paz, e a paz nos acompanhará e atingirá os que caminharem conosco nas estradas da vida. A paz, já vimos, não implica uma quietude absoluta. Padre Zezinho, por exemplo, fala de uma paz inquieta e declara cantando: eu trago esta paz inquieta, feita de trevas e de luz, desde que eu sigo os caminhos de um profeta chamado Jesus. Escutemos.
Eu trago esta paz inquieta, feita de treva e de luz, desde que eu sigo os caminhos de um profeta chamado Jesus. Desde que eu sigo os caminhos de um profeta chamado Jesus. Na treva eu me sinto inquieto, na luz eu me sinto capaz, e pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz. E pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz. Inquieto pelo inocente, pelo culpado também, triste por ver tanta gente que não sabe o que a vida contém. Triste por ver tanta gente que não sabe o que a vida contém. Inquieto pela injustiça que eu vejo aumentar e doer, inquieto por esta cobiça que não deixa o meu povo crescer. Inquieto por esta cobiça que não deixa o meu povo crescer. Pelos homens justos que por saber e sonhar pagam com preço de sangue a coragem de não se calar. Pagam com preço de sangue a coragem de não se calar. Em paz pela esperança que faz esta vida valer. Em paz por quem nunca se cansa de os caminhos da paz percorrer. Em paz por quem nunca se cansa de os caminhos da paz percorrer. Em paz pela juventude, pelos adultos também, e por aquelas virtudes que meu povo nem sabe que tem. E por aquelas virtudes que meu povo nem sabe que tem. Inquieto por tanta gente que não se inquieta jamais, e pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz. E pelos caminhos do mundo eu sigo inquieto, mas vou em paz.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Muita paz. A paz de Jesus. Até quarta-feira que vem, às 8 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Palavras de salvação. Somente o céu brinda, por isso meu coração.